Para você ligado na Rádio Onboard, aqui é o Felipe Maciel. Nós estamos iniciando a edição número 120 da Rádio Onboard, a edição que vai falar sobre o Grande Prêmio da Alemanha disputado esse último final de semana com vitória de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton que voltou a vencer nesse campeonato em que quase ninguém vence além do Vettel, mas o Vettel estava bem apagado, um GP bem abaixo da média dele nesse campeonato. Mas ele tem pontos de sobra, enfim, tanta coisa que aconteceu nesse GP que a gente vai falar um pouquinho aqui, começando com você, Fábio Campos, um grande abraço. Vamos lá, Fábio, suas primeiras palavras aí neste programa de hoje.
Olá, Felipe, olá para você, olá para o Ron. Um programa hoje muito festivo para nós, é um dia de muita alegria, depois a gente fala sobre isso, programa de festa, mas muito porque também a Fórmula 1 nos dá mais uma vez um material para debate, para discussão e para deleite, né? Para continuar aqui aquela sequência nossa sempre de palavras muito bonitas, né? Para a gente se deleitar com o final de semana que a gente teve de Fórmula 1, que foi mais uma vez, a Fórmula 1 ela começa, não sei se eu tô exagerando, eu acho que o crítico que analisa, que se propõe a analisar um esporte, enfim, ou um teatro, literatura, qualquer coisa que seja, ele deve ter sempre as suas diretrizes, né? o seu modo de ver, mas ele nunca deve ter compromisso com o erro, né? Ele nunca pode se pegar numa coisa e não dar o braço a torcer e não deixar de se convencer por uma coisa que seja boa ou ruim apenas para manter a sua opinião, por orgulho ou por qualquer outra coisa. Por que eu digo isso? Eu estava assistindo a corrida do Grande Prêmio da Alemanha no circuito de Nürburgring, a qual eu disse no pré-race ao vivo que até não gosto muito da pista, gosto mais do lugar do que da pista, né? Gosto mais ali do clima, do ambiente de Nürburgring, do que o que a gente vê pela televisão, do que o traçado em si. E estava assistindo a corrida e pensando, lembrando daquele programa que nós fizemos no começo do ano, em que nós fizemos um programa de analisar as regras, né? Que a gente sempre faz, né? Passar as regras todas para os nossos ouvintes. Enfim, e a gente foi ficando triste. A gente começou um programa muito feliz, eu lembro que a gente vinha de uma edição muito boa, com um debate, uma análise profunda de alguma questão, que eu não lembro qual é. E esse programa acabou sendo um balde de água fria, porque a gente debateu a questão de asa móvel, a questão de pneu que se esfarela, enfim, a gente. Toda essa questão da Fórmula 1, dessas mudanças e aquilo tudo mais, de difusor, de aerodinâmica, enfim, a gente falou de muita coisa do ano passado, desse ano, e acabamos chegando num programa que fica muito triste. Não sei se talvez tenha ficado até mais do que vocês, né? Mas não há como negar, né? As coisas estão funcionando. A Fórmula 1 ela está passando de excelentes corridas para ter momentos de luxo do automobilismo, aquilo que a gente eu nem esperava ver a Fórmula 1. Sempre esperei ver grandes corridas de Fórmula 1 e vou sempre esperar. Agora, três pilotos andando na mesma balada para chegar no final sem você saber qual dos três vai vencer. Um piloto que ganha ultrapassando, brigando na pista, fazendo lance de emoção e não aquele negócio apenas de box ou de ponta a ponta. E um piloto que. E o troco, né? A gente tá vendo troco na Fórmula 1 hoje em dia. Um piloto que ultrapassa e na curva seguinte dá o troco. Uma coisa absolutamente espetacular, que é são aqueles momentos de luxo do automobilismo. Existem as corridas, existem as boas corridas e existem as corridas sensacionais com esses momentos fantásticos. A Fórmula 1 tá começando a trazer até esses momentos e até numa pista como Nürburgring, que se a gente for analisar, fizer a lista das 10 melhores, talvez não apareça. A pista, o traçado, tô querendo dizer esse traçado novo de Nürburgring. Então, só tenho a ficar muito feliz, né, por esses e outros motivos que a gente vai relatando durante este programa.
Muito bem, um grande abraço aqui ao Ron Gru, também conosco, presente para falar aí disso aí. Começa aí, Ron, com o que o Fábio vinha falando. Realmente foi um GP diferente daquilo que a gente estava acostumado, em que só tinha briga do segundo lugar para trás. Nesse GP da Alemanha, a gente viu briga pelo primeiro lugar de verdade, até porque o Vettel parecia meio fora de combate, né? Ele já não fez a pole. Chegou na corrida, ficou até as últimas voltas brigando pelo quarto lugar, que ele até conseguiu levar, mas três pilotos, uma Red Bull, uma McLaren, uma Ferrari, os três brigando pela vitória, né? A gente não tinha expectativa de que isso fosse acontecer, talvez até tão cedo assim, né? Porque o Vettel tinha um domínio tão contundente nesse campeonato, que você vê três equipes diferentes brigando pela vitória ao longo de toda a corrida, é uma surpresa muito grande.
Bom, e não foi só o fato de ter um vencedor diferente, ou de termos uma briga entre três pilotos, como a gente já tinha até tido no Grande Prêmio de Mônaco e tal, mas foi o fato de, dessa vez, não ter havido nenhum lance de sorte ou azar para que se decidisse o vencedor. Foi simplesmente briga de corrida. O Alonso pilotando muito, o Hamilton pilotando bastante. Qualquer um dos dois que ganhasse, né, como ganhou o Hamilton, se ganhasse o Alonso também seria bem justo pelo que pilotou ele durante a corrida. Não vamos nem falar dos treinos tanto assim, mas mesmo durante a corrida. E eu acho que o que menos merecia ganhar seria o Webber. Não por uma birra pessoal ou qualquer outra coisa, mas pelo simples fato de que os dois estavam pelo menos 3 furos acima da pilotagem do Webber. E isso deixou a gente muito contente. Não vou dizer esperançoso, isso não vai embolar o campeonato, isso não vai devolver a competitividade ao treco. Ninguém está aqui, ninguém é louco de esperar que vá chegar as Ferraris numa briga contra a Red Bull na última corrida. Duvido muito, daqui para frente algumas pistas vão privilegiar o estilo Red Bull, a tocada do Vettel, e pronto, acabou. Mas que foi uma corrida de encher os olhos num circuito que me agrada muito, isso foi, de longe. Eu fiquei muito contente, muito feliz de ter podido assistir essa corrida do começo ao fim. Não perdi nenhuma das 7 primeiras voltas.
Que bom que o seu celular não te abandona jamais. Fábio, alguma coisa aí acrescentar nessa briga pela ponta? É bom aproveitar, né? Porque não é todo dia que a gente vai ter uma briga dessa. Eu concordo com o Juan nesse ponto aí, de que campeonato, por mais que Ferrari faça aí um discurso dizendo vamos pra cima, vamos arriscar tudo, essas coisas que a gente está ouvindo, o Alonso também dizendo que vai precisar dos pontos da McLaren para tirar ponto da Red Bull, eu duvido também que alguém chegue no Vettel com a vantagem que ele tem. Ele pode se dar o luxo de não vencer mais, né? Isso é um fato. E foi estranho essa corrida do Vettel justo em casa, né? Eu acho que ele está devendo uma corridinha em casa, uma vitória ali. Assim como o Schumacher também, ele vencia em casa de uma maneira mais rara do que em outros lugares, né? Não sei se você também tinha essa sensação. Por um lado, o Schumacher tem muitas vitórias na Alemanha. Tem, assim como ele tem muitas vitórias em qualquer circuito. Agora, quando corria em casa, a média de vitórias dele era um pouquinho abaixo da média. Da média dele, vamos dizer assim, porque a média dele é realmente acima de qualquer outro. E o Vettel ainda não venceu na Alemanha.
É verdade, o Vettel também está criando, pode estar criando, né, esse estigma de ter essa dificuldade em casa. O Schumacher, ele venceu o Grande Prêmio da Alemanha ainda na época da Benetton, e depois ficou o Benetton, ou seja, 94, 95, acho que foi 95, foi 95, porque 94 foi uma vitória da Benetton no Grande Prêmio da Alemanha, se eu não estou me enganado, o Berger. Mas enfim, 95, e depois foi ganhar o Grande Prêmio só em 2002, né, também passou uma grande lacuna nessa questão de Grande Prêmio da Alemanha, né? Embora tenha o Grande Prêmio da Europa aí, que ele venceu, claro, aí isso quebra um pouquinho a estatística, porque o Grande Prêmio da Europa era na Alemanha, agora não é mais, agora é na Espanha. Mas enfim, passou um tempo, um bom tempinho também, uns 5, 6 anos, até ganhar um Grande Prêmio, seja da Europa ou da Alemanha. Enfim, teve. Você, mudando a bandeira do país não muda muito essa estatística que eu estou dizendo. E sobre os três brigando pelo campeonato, os três brigando pela vitória nessa corrida, enfim, e fazendo um paralelo com a disputa do campeonato, eu acho legal quando a gente fala uma coisa aqui e a gente acaba acertando na análise, né? É aquilo, cada vez que essas corridas vão se desenrolando, mais vai se comprovando aquela teoria que a gente jogou aqui na Rádio Onboard há muito tempo, de que o Vettel não será campeão apenas porque está andando muito, porque a Red Bull é um carro incrível, ou porque o companheiro de equipe não consegue fazer sombra, não consegue ganhar uma corrida impressionante. O Vettel vai ser campeão do mundo muito porque não tem o seu perseguidor direto. Cada vez as vitórias são revezadas por pilotos. Uma hora ganhou, duas vezes ganhou o Hamilton, uma vez ganhou o Alonso, outra vez ganhou o Button, que aí o Button ganha. E aí, de repente, passa, faz 8 pontos em 3 corridas. Enfim, na hora que ganha, a gente pensa que vai, pode ser, né, alguém a deslanchar, pelo menos fazer sombra. Ele acaba tendo muitos problemas. Então, esse não tem um perseguidor direto, o Vettel. Não tem. Podia ser o Webber, na minha opinião. Se eu tivesse que eleger alguém lá atrás, eu elegeria o Webber, porque a vantagem da Red Bull, principalmente em treinos de classificação, nos assustava. Mas o Webber não consegue ganhar uma corrida. É impressionante a falta de competência do Mark Webber para ganhar uma corrida. Mesmo largando da pole, já dava para ter ganhado uma corridinha, pelo menos esse ano. Até não é nem pelo fato de largar na pole, nem tanto, mas pelo carro que tem. Se a Red Bull é tudo isso, ela só está sendo tudo isso na mão de um piloto. Então, a grande decepção nesse aspecto fica por conta do Weber. E sobre a briga dos três, dos três na corrida, né, a incompetência do Weber para ganhar uma corrida, não estou dizendo também que ele está ganhando mal, né, ele precisa ser mais competente para ganhar a corrida, porque acabou fazendo ali, junto com a duplinha Hamilton-Alonso, lances belíssimos, a ultrapassagem no Hamilton no começo da reta, que depois tomou o troco ainda nessa mesma reta, enfim, a disputa que ele voltou na frente depois das paradas dos boxes, enfim, estava ali, estava na briga, mas não conseguiu ganhar. Será que ele consegue ganhar uma... Essa pergunta que eu vou deixar aqui para ser respondida até o Grande Prêmio do Brasil. Será que Mark Webber consegue ganhar uma corrida em 2011? Essa, eu acho que dá motivo para debate, como diria o outro.
É, eu acho até que ganha, viu, Fábio? O Vettel, se tiver mais uma bobeira, um fim de semana em que as coisas não se encaixam para ele, também o Vettel não pode ganhar todas, né? O Vettel não pode ser soberano sempre, ao longo de todo o campeonato. Então vai ter as chances aí. Só que dessa vez, apesar da pole do Mark Webber, na corrida ele acabou sendo surpreendido aí por um ritmo muito bom da Ferrari, da McLaren, né? Mesmo que tenha sido uma Ferrari e uma McLaren, mas talvez a Red Bull voltando a andar bem em algum ponto e que o Vettel não esteja tão bem assim, deve pintar alguma chance para o Webber. É sempre aquela história, né? Quando você tem o melhor carro do campeonato, fatalmente você acaba levando uma corridinha. Foi por aí que o Kovalainen venceu uma lá em 2008, né? 2008. Enfim, Hungru, antes de dar prosseguimento aqui às nossas conversas, eu gostaria que você resumisse pra gente o que aconteceu nas 7 primeiras voltas.
Resumo.
Ah, simples. Foi uma largada, como de costume, ruim do Mark Webber, em que o Hamilton se aproveitou para largar muito bem e tal, e pular à frente, e a briga entre ali o... Agora eu esqueci o nome dos caras, olha o que você faz, você me deixa sob pressão.
Olha, o espanhol chama Fernando Alonso.
Isso, o chato do espanhol, e o Mark Webber ficaram ali naquela, eu passo, eu não passo e tal, enquanto o Felipe Massa, que fez uma largada... No meu ponto de vista, é ridículo, porque se ele sabe que a curva da frente não favorece ele, por que ele enfia o carro ali, né? Pra depois tomar o troco do Alonso e a gente ficar escutando besteira do Galvão. Mas foi mais ou menos isso daí. Mas foi bom, foi legal. Da próxima vez eu ligo pra você, um pouquinho antes da corrida, pra você assistir as 7 primeiras voltas também. Agora, falando sério também, essa história de que o Massa larga melhor do que o Alonso, tem largado melhor que o Alonso, isso não faz o menor sentido. Eu gostaria de saber a opinião do Fábio, a sua. Mas ele larga melhor que o Alonso e não consegue contornar a segunda curva na frente do espanhol. Tem alguma coisa muito errada aí, não tem? Dessa vez ele disse que colocou o carro numa posição em que ficou encaixotado atrás de outros carros. Pô, isso não é largar bem, isso é escolher o lado ruim pra largar. E isso, então, é largar mal. Concorda comigo?
É discutível, Ron, porque largar bem, normalmente, o que o piloto quer dizer com isso... Não é nem o piloto, né? A gente que comenta essas coisas... Quando a gente diz que o Massa largou bem, quer dizer que ele teve reflexo de sair antes dos outros. E quando você sai e ganha velocidade muito mais rápido, às vezes você encontra o melhor caminho bloqueado. E como você está se aproximando rapidamente, você tem que optar pelo caminho que resta. É melhor do que tirar o pé. É muito difícil você convencer um piloto a tirar o pé em plena largada. Então o cara tenta até mesmo por fora, mas ele não quer tirar o pé de jeito nenhum. Agora, reflexo Massa está tendo, né, Fábio? Com isso aí, a gente está vendo que as largadas dele estão sendo muito boas. Talvez até possamos dizer aqui o melhor piloto de largada da Fórmula 1 atualmente, será?
Eu concordo, eu concordo com a sua análise. Eu acho que é exatamente isso. Você, é o jump start, né? O pulo, o salto que o carro dá. E ele tem conseguido fazer isso. Não sei se no reflexo, no sistema da Ferrari, hoje em dia é sempre essa discussão, né? Esse sistema de largada do piloto segurar e ele solta, o carro pula sozinho, então ele tem feito muito bem isso, e a largada não é uma coisa desenhada, né, você tem ali nos primeiros metros, você já tem que se posicionar, tomar uma decisão, e ele teve a porta fechada ali de uma maneira que se ele chegasse ali alguns milésimos antes, talvez ele passasse entre os dois e fosse lá disputar a primeira curva com o Hamilton. Aliás, ele não faria isso, porque no pré-race eu disse, algo me disse que o Hamilton contornará a primeira curva na frente. Mais uma vez, não deu outra. Então, quando o seu celular não funcionar, Felipe Maciel, você lembre sempre dos meus palpites dados do dia anterior, porque invariavelmente há acertos nessas previsões e invicto até hoje, eu não perdi nenhum desses palpites de primeira curva. Mas enfim, falando sério agora, é uma situação legal para o Massa, porque isso pode ser uma grande vantagem em determinadas pistas em que a largada é tudo, né? Ou é quase tudo. E eu sou contra aqueles que dizem que não se ganha corrida na primeira curva. Eu acho que se ganha sim em determinadas corridas. Às vezes se posicionar bem, dar a vitória a um piloto ali nessa questão de uma largada, que é uma coisa muito... Eu nunca mais vou me esquecer da largada do Alonso lá em Barcelona, porque aquilo foi justamente isso, né? Foi o reflexo, foi jogar o carro num lugar e ir com tudo e falar, olha, eu vou e aconteça o que acontecer, eu vou por aqui. E foi o que aconteceu e foi muito bonito. Então, às vezes dá certo, às vezes não dá.
Esse papo de que não se ganha corrida na primeira curva, eu acho que depende muito da temporada. Se você for pegar a temporada de 2007, que era uma temporada de difíceis ultrapassagens, de um bom campeonato, um campeonato disputado, mas corridas em que se definia sim na primeira volta, na primeira curva. Então você pega o GP da Espanha de 2007, que o Massa e o Alonso se chocaram logo depois da largada, eles estavam decidindo na primeira curva o resultado da corrida, e o Massa levou a melhor. Então esse tipo de coisa acontecia lá. Agora em 2011, com tantas variáveis envolvidas, com opções de estratégia, com desgaste de pneu e tudo mais, é muito difícil você dizer que se ganha ou se perde na primeira volta. Não se define ali, na primeira curva, né, no caso. O Hamilton pode até ter levado vantagem, mas foi ultrapassado durante a corrida, ultrapassou de volta. Então ele teve que buscar essa vitória no braço, não foi só a primeira curva. Isso aí depende muito do campeonato. E quando a Fórmula 1 tá bem de disputa nesse sentido, aí a primeira curva é um detalhe que tem sua importância, mas não é tão determinante assim. Bom, pessoal, vamos lá, vamos mudar um pouco o foco aqui, passar para uma parte mais relegada do grid. A gente viu ali uma briga que acabou mal, né? Na verdade, os pilotos estavam só começando a duelar quando aconteceu o acidente. Na hora eu achei até que pintaria punição pro Buemi, mas não pintou, né? Estranho, porque às vezes a Fiat surpreende, eles ficam tão rigorosos em uma corrida e na outra eles deixam passar, você nunca sabe qual o posicionamento dos comissários. O que você achou, Honda, essa briga aí do Heidfeld com o Buemi, em que o Buemi fechou o Heidfeld, o alemão foi atingido, foi pra grama, quicou, bateu, quebrou o carro, enfim, ficou atolado ali na caixa de brita também. Proporcionou até uma imagem bonita, a câmera pegou ali em câmera lenta, aquelas pedras subindo, o rádio deslizando de lado. Foi uma imagem bonita, mas ficou feio para ele, ficou feia a situação do Nick Heidfeld, que agora ainda vai ter que ver o Bruno Senna pegar o carro dele no primeiro treino livre do GP da Hungria. Como é que você está encarando toda essa situação aí? Primeiro, comenta esse acidente para a gente. Foi só um acidente, merecia punição ou não? O que você acha?
Achei que não merecia punição, não. Coisa de corrida, toque de corrida. Infelizmente se deu mal o Heidfeld, né? Mas, porém, tá se dando tão mal durante o ano todo que isso aí foi só mais um. Então, eu, sinceramente, não teria dado punição nenhuma, não. E, plasticamente, foi muito bonito. O carro levantou voo e tudo. Bateu de volta no chão, sem perigo, sem gravidade nenhuma. Foi um acidente, até se pode se dizer isso de um acidente, foi um acidente muito bonito, né? E o Heidfeld... pelo que eu tenho lido por aí, em fontes boas e em fontes não tão boas, a batata do rapaz está assando. Me parece que ele realmente já está com os dias contados ou com a cabeça a prêmio dentro da Renault Geni. Que se não o Bruno Senna, que eu acho meio difícil que assuma o cockpit, pode até aparecer aí o Romain Grosjean, com aquele cabelão todo, aquelas rodadas sensacionais que ele dava. E o chefe dele já disse que ele tá pronto para voltar à Fórmula 1. E numa dessas, o nosso amigo Barbudinho vai acabar rodando. Pelo que tem apresentado nesse ano, maldade pode até ser, mas nada mais justo. Pelo que ele tem apresentado, tá na hora dele procurar outros caminhos mesmo. E olha que eu apostava muito nele. Eu gostava de ver o Heidfeld pilotando para BMW, para Sauber, mas pelo que ele tem apresentado esse ano, não tá dando para engolir muito, não.
Fábio, não sei se o seu palpite de largada é bom assim como o seu palpite de vaga na Fórmula 1, mas fala pra mim qual é o seu palpite aí. Bruno Senna, Romain Grosjean ou a Renault espera o Kubica voltar no ano que vem e mantém o Heidfeld até o final de 2011?
Ah, esse palpite é mais difícil, hein? É mais fácil acertar a primeira curva, hein? Mas não sei, talvez eu, o que eu faria, o que eu acho até que vai acontecer, coincide com o que eu faria. Se caso tirar o Raio, eu não acho que a temporada do Raio foi tão ruim assim, não. Então, o carro começou bem, piorou muito, ele conseguiu até pódio. Enfim, ele tem até mais pontos que o Petrov. Ele pode não ser o esplendor da Fórmula 1, né? Aquela coisa, olha lá o Raio, foi que maravilha, mas que ele tá fazendo um campeonato até mediano, talvez. Não sei se é motivo para tirá-lo, não. Mas o que eu acho que pode acontecer, caso ele saia, é colocar, seria a efetivação do Romain Grosjean. Eu acho que o Romain Grosjean é o, inclusive, que eu faria. Para mim é um piloto que merece uma outra chance. O que ele fez naquele resto de campeonato é indigno dele. Ele não é aquilo que ele mostrou na Renault. Tudo bem, pode até ser culpa dele não ter mostrado aquilo, embora a gente sabia que aquela situação, aquela Renault, naquela turbulência era complicado. Mas mais uma chance, eu acho que sim. Por mais que gostem ou não do Grosjean, eu acho que dar um campeonato completo para ele é uma chance que ele mereceria. É muito cruel um piloto fazer toda a carreira que ele fez, né, ganhando Fórmula 3 europeia, indo muito bem na GP2, e depois chegando lá na sonhada Fórmula 1 e não indo bem, já torrar ele dessa maneira. Olha, não presta, não precisa nem voltar mais. Talvez não preste, mas que volte e tenha a chance de mostrar realmente, porque o que ele tem feito na GP2, que a gente sabe que não é fácil, é digno de nota e tem andado muito, tem guiado muito o Grosjean.
É verdade, também acho que é justo a volta do Grosjean, mas se fosse para eu escolher, eu não escolheria nenhum deles, eu tirava o Raio e colocava o Hülkenberg. Esse aí eu acho que merecia continuar na Fórmula 1, tá lá escondido na Force India, já que não tem muita opção, mas é um talento, né? E o Radford era aquele piloto em fim de carreira, e eu até imaginava que o Radford pudesse dar mais à Fórmula 1, que ele pudesse tirar mais do carro, talvez até liderar a equipe na medida do possível, mas não tá correspondendo. Era isso que o Boullier esperava dele, que ele pudesse liderar a equipe pelo menos nessa temporada, mas nem isso. Então o Petrov está mostrando mais serviço que o Radford. Então qual a sua serventia do Radford? Né? Já que a expectativa sobre o Kubica era que ele andasse à frente do Petrov e liderasse a equipe. Então o Radford, não cumprindo nem essa parte de superar claramente o Petrov, fica difícil ele se manter. Não existe muito interesse da equipe, na minha opinião, né, de manter o Radford até o final de 2011. Mas também não é todo dia que a gente vê uma equipe tomando essa decisão, né, tirar o piloto no meio da temporada. É uma coisa meio cruel que muitas equipes evitam fazer. Então vamos ficar aí nessa expectativa de ver o que acontece, se o Bruno pelo menos fizer um treino ali de não bater, né? O mínimo que ele tem que fazer é isso, fazer um bom treino, mostrar serviço, acertando o carro, apenas isso. É um bom começo para ele nessa tentativa de retornar. Mas concordo com o Fábio, o Grosjean também deve ser o favorito aí. Talvez até mais favorito que o Bruno Senna. Hongru, saindo da Renault, vamos falar de um ex-piloto da Renault que protagonizou uma cena clássica nesse final de semana, né? Depois da corrida, o Alonso estacionou o carro, até por conta do combustível, que não podia ficar tão baixo a ponto da FIA desclassificar o carro dele, e pegou uma carona com o Mark Webber. Um lance proibido, mas um lance agradável da gente ver na Fórmula 1, né? É uma cena clássica, a palavra é essa, é clássico.
É, uma coisa assim, né? A história se repete, a história tende a se repetir algumas vezes durante os períodos. Ela acontece, depois ela se repete como drama e, por último, como farsa. Dessa vez, me deu mais a sensação de farsa do que de drama. Porque quando o Senna pegou aquela carona com o Mansell, não foi porque ele queria poupar o combustível para chegar para a FIA ver que o carro estava tudo em ordem. Foi porque quebrou ou acabou mesmo o combustível. Dessa vez, o Alonso termina a corrida, encosta o carro e passa ali o Webber e dá uma caroninha para ele. Mas, bom, é bonito, é bacana, legal de se ver isso aí. Nos remete realmente a essas cenas mais antigas e que nos deram muito prazer em ver quando elas aconteceram. Sinceramente, foi bonito e tal, mas meia hora depois eu já tinha esquecido o que aconteceu. E não esqueci até hoje daquela carona do Mansell com o Senna. É uma coisa diferente, né? É diferenciado o negócio.
É verdade. Fábio, o que você achou disso então? A gente pode até lembrar de uma outra cena dessa farsa que o Ron está se referindo aí. Teve aquela do Hamilton no Canadá, em que ele também tinha que poupar combustível, só que no treino ele saiu empurrando o carro. Mais uma para a gente colocar ali como uma história que o Mansell contou e que a Fórmula 1 moderna repetiu como farsa.
A definição da farsa aí, ela é... Todas as equipes, eu acho que a FIA até prefere isso, porque todas as equipes vão parar o carro para deixar o combustível ali. Então acabou o combustível, é relativo, não é chegar no zero, acabou a cota limite que os carros têm para gastar. Assim, ó, chegou até o, acho que são 3 litros, né, ou 3 quilos, enfim, algo assim. Chegou nesse momento, é preferível parar o carro e depois da corrida você mantém a sua colocação do que você queimar o combustível no box, chegar lá e ser desclassificado, sendo que o trajeto da corrida você conseguiu cumprir. Então é uma discussão interessante, dá pra gente até debater aqui, quem sabe um dia.
Por outro lado, também a FIA não tem condição de medir o peso do combustível do carro ali na hora que ele cruza a linha de chegada, então seria uma dificuldade até técnica de analisar por essa forma aí, né? Mas enfim, vamos comentar aqui também, né? A gente não podia deixar passar esse momento em que a Ferrari está executando melhores pitstops, parece que ela está fazendo força para voltar, e aí quando você acha que ela vai emplacar, vem o Felipe Massa, entra nos boxes a poucas voltas, não foi na última volta, né? Na última volta da corrida, com o Vettel grudado na traseira, e o Vettel sai na frente, a Ferrari erra, é uma porca soltando, andando pela pista. E aí, o que dizer desta Ferrari que quase vai se acertando? Parece até, me dá a impressão de que está comendo um esporro lá para o pessoal começar a acertar a mão. Ferrari está agilizando mais o pitstop, que desde o ano passado já não era lá essas coisas. Mas o que você diria aí a respeito desse erro? É muita pressão em cima dos mecânicos? Deve ter sido isso, né?
Olha, eu vou fazer um trocadilho ruim. Foi uma porcaria, não? Assim, a gente quando começa uma corrida de Fórmula 1 nesses últimos meses, nesses últimos anos, a gente tem quase 3 certezas. A primeira certeza é de que o Vettel vai ganhar, essa às vezes falha. A segunda certeza é de que vai ter nego pedindo por chuva, essa não falha nunca, tem sempre alguém, tomara que chova. E a terceira é que a Ferrari vai fazer porcaria em algum dos pitstops. E essa também não falha nunca, não passa uma corrida sem a Ferrari errar alguma coisa. Aí vai se dizer, erra só pro Massa? Não, não erra só pro Massa não, erra pro Alonso também, que a gente já viu. Mas é incrível, é uma coisa que não cabe numa equipe tão tradicional como a Ferrari, a gente vê um negócio desse. Dessa vez o Felipe saiu desolado, entrevistaram o cara e falaram, quando eu saí dos boxes, eu vi a porca indo embora, simplesmente acompanhei a porca. Foi, estragaram a corrida do cara totalmente. Detonaram com as chances que ele tinha de um bom resultado. Pior para eles, né? 2 pontos a mais no bolso do Vettel, pelo menos nessa corrida.
A Ferrari errou, e errou para os dois pilotos nesse caso, porque sai um prejuízo a mais para Alonso, que estava lá brigando pela vitória e também queria que o Vettel marcasse o mínimo de pontos possível, Fábio.
É verdade, Felipe, essa é muito claro, não há nem muito assim o que dizer. É muito claro e evidente que a Ferrari hoje está entre as piores equipes nessa questão, que é muito importante, cada vez mais importante. Se você põe uma regra em que você tem que parar no box 3, 4, 5 vezes numa corrida, você está pondo nos ombros dos mecânicos uma responsabilidade enorme. E tem que aguentar. Não estou aqui aliviando os mecânicos, não. As equipes têm que se preparar, a Red Bull está preparada para isso, a Red Bull faz pitstops ótimos. Eles podiam fazer essa estatística, né? Eles adoram fazer estatística de quantas ultrapassagens. Eu acho uma besteira. Esse ano já teve 955 ultrapassagens. A coisa mais difícil de você contar é as ultrapassagens numa corrida. Primeiro que você tem que rever a largada no mínimo umas 40 vezes pra você contar quantas posições ali praticamente cada piloto ganhou, ou se ele ultrapassou, e aí veio outro carro na freada e reultrapassou na largada, ou seja, já seriam 2. E aí fizeram a conta esse ano de quantas ultrapassagens utilizaram a asa móvel, quantas não usaram. Eu acho essas contagens uma besteira. Ultrapassagem a gente sente, a gente não precisa contar. A gente percebe que quando o ano tá bom ou quando o ano tá ruim. Mas eles podiam fazer uma contagem de pitstop, de tempos no pitstop. Seria mais fácil, eu acho que seria até mais uma coisa mais concreta pra gente pôr no papel e avaliar. né, tempo de pit stop que as equipes gastaram, porque você pode medir aí claramente com sensores e tudo, enfim, você tem estatísticas de cada corrida. Se fizessem isso, eu acho que, né, porque a gente não vê ali, pode ser que a Virgin é a melhor equipe do pit stop, nós nunca vamos ficar sabendo, porque a gente não acompanha ali diretamente com imagens, mas eu acho que a Red Bull vai estar entre as melhores e certamente a Ferrari vai estar lá atrás, porque é recorrente, né? A palavra é essa, é recorrente, não aconteceu ali, não é com massa, igual falou o Ron, não é assim, não é assado, é recorrente, acontece várias vezes e essa vez foi assintoso dessa vez, né? Não teve nem aquela volta dos dois ali brigando, o Vettel voltou e quando o Felipe Massa arrancou, o Vettel já tinha passado, já tinha ido embora, dois pontinhos, vai que esses dois pontinhos fazem falta lá no final, né? Claro que eu tô brincando, não vai fazer falta nenhuma, mas dois pontos, são dois pontos, né? É uma pena perder, e mais do que os dois pontos, a corrida que o Felipe Massa fez, merecia que ele chegasse à frente do Vettel, merecia que ele chegasse numa posição boa, que ele beliscasse um pódio. O Felipe já tá merecendo um pódio esse ano, né? No mínimo que seja, fez uma corrida muito boa, Felipe, gostei da corrida dele. Combativo, brigando, aparecendo na corrida. Se não tem braço para andar lá na frente, tudo bem, mas apareça na corrida, tenha braço para pelo menos estar ali entre os top da Fórmula 1. E ele fez isso. Ele foi, eu achei a corrida do Massa muito, muito legal, muito satisfatória, combativo, participando, lutando, escorregando, vindo para dentro, vindo para cima, tentando aqui, tentando ali, se defendendo bem do Vettel. Então ele merecia mais sair na frente naquele pit stop do que a Ferrari.
Sobre essa questão do pit stop, a gente vê uma diferença bem clara, né, da época em que o reabastecimento era permitido e até necessário, porque quando o tempo dependia mesmo, era do reabastecimento, o pessoal que trocava os pneus tinha até o direito de andar mais devagar na função deles, porque era a máquina do combustível, que era padronizado para todo mundo, que ia determinar, né, o tempo, até porque variava só a quantidade de combustível que você colocava. Se você iria colocar bastante combustível, demorava mais, se colocar menos, demorava menos. Mesmo assim, sempre dava tempo de trocar os pneus antes. Agora, com essa pressão toda em cima dos mecânicos, e eles dessa vez tiveram a pressão ali de definir o resultado da corrida, né? É uma coisa rara até de acontecer, porque muitas vezes a gente vê o mecânico da Ferrari, ele pode errar uma vez no primeiro pit stop, aí perde um segundo, aí perde mais outro segundo, às vezes perde uns 3 segundos. Enfim, o somatório disso pode significar duas posições lá no final, que a gente nem sente exatamente essa quantidade de posições. Mas como foi na última volta, ficou bem claro. O Massa perdeu uma posição por causa de trabalho no pit stop. Então, isso ficou bem objetivo da gente enxergar nessa corrida do GP da Alemanha. Bem, encerrando aqui, Fábio Campos, vamos dar uma passada rápida aí. Parece que alguém muito importante está fazendo aniversário hoje, não é isso?
É, nós estamos gravando o programa. Antes, depois eu gostaria de fazer uma pequena consideração final também sobre Fórmula 1, mas estamos encerrando o programa, estamos gravando, antes de encerrar, estamos gravando o programa, né, nesse comecinho de semana, terça-feira, dia 26 de julho, em que comemora-se o aniversário dessa figura, que é uma das figuras mais admiradas no mundo dos blogs, no mundo dos twitters da vida. Enfim, é a pessoa que nos une. Vamos falar, olha que bonito, né? A pessoa que nos une aqui nessa rádio onboard, que é o nosso excelentíssimo senhor Ron Gruta. Eu ia falar o nome dele, mas eu não vou usar. Eu não vou cruzar essa linha. Mas deu vontade. O senhor Ron Gruta, que hoje completa, eu não sei quantos anos, também não vou revelar. Ele vai revelar, eu tenho certeza, vai mentir na idade. Mas hoje em dia, hoje não teria como, né? Nesse dia de hoje, não teria como não dedicar o programa ao aniversariante, aquele responsável, pelo menos, pela minha estada aqui no programa, no mundo da internet, o primeiro leitor que o meu extinto blog teve, a pessoa que trouxe, puxou e tá aí sempre de colega, acompanhando, conversando, sempre com bom humor, sempre até no dia que a gente tá de bom humor, de mau humor, e esse cara aqui não fica de mau humor nunca, né? Esse é o Ron Gru, senhoras e senhores. Então, o programa de hoje acho que é dedicado a ele, não há nem a menor a chance disso não acontecer. Então, os parabéns hoje são todos para você, Ron Gru, que hoje completa mais uma dessas. Essa edição toda dedicada a você, meu amigo Ron Gru, e muitos anos de vida para você, e que muita saúde, e que tenha muitas Rádio Onboards, pré-race. O Ron Gru gravou o Ron Gru fez um pré-race no dia do casamento dele. Então, isso é a prova maior de como ele realmente é responsável por tudo isso aqui, tá de pé também, ele e o Felipe, ele é grande responsável também por isso aqui estar de pé. Então, não tem mais do que dizer, tá feito o discurso e não vou elogiar mais esse ano, tá? Elogio pro Rongru também, agora só o ano que vem, já gastei todo.
Bom, se o objetivo era fazer eu ficar sem graça, vocês conseguiram. Obrigado, nem só agradecendo mesmo. E não, Fábio, você não tá aqui porque eu fui o primeiro leitor, você tá aqui porque você é bom, cara. Você sabe o que você fala, você sabia o que você escrevia, você tem que escrever mais, só isso. Felipe, vou falar o quê? É parceiro desde 2007. A gente montou os blogs mais ou menos na mesma época e estamos aí até hoje, brincando com esse negócio de escrever sobre gente que acelera e que faz curva. Obrigado.
Maravilha, Rongru. Parabéns. Que você faça 20 anos muitas e muitas vezes. Agora, Fábio, parece que o Ron também ganhou aí um presente, uma camisa da Renault, do Kubica, uma camisa belíssima. Enfim, Fábio, você ficou de dar um comentário final aqui, queria comentar mais alguma coisa, fala aí, aproveita que o momento é esse, daqui a pouco a gente já está encerrando aqui esta edição especial, a edição do Rongru.
Exatamente, hoje eu grudei, então estamos todos grudados aqui, não podia deixar passar essa piadinha, porque no aniversário do Ron, se a gente não fizer uma piada, não é o aniversário do Ron. Então a gente tem que fazer uma piada, já que ele ficou sem graça. Lembrado que o Grande Prêmio da Hungria, para quem não tá sabendo, para quem tá ouvindo aí o podcast tardiamente, o Grande Prêmio da Hungria já tá chegando, né? O Grande Prêmio da Hungria já é no próximo final de semana, já é nessa sequência aí, nesse domingo seguinte ao Grande Prêmio da Alemanha. E eu confesso para vocês, nunca cheguei a um Grande Prêmio da Hungria tão animado como tô chegando. Não vou dizer aqui que algo me diz, porque não é algo que me diz, é algo que eu quero acreditar, estou me forçando a acreditar que o Grande Prêmio da Hungria vai ser sim um Grande Prêmio com coisa legal, com coisa boa, porque o ano está caminhando tão bem, as coisas estão indo tão bem, eu já começo a achar que 2011 vai ser melhor do que 2010. Enfim, que é outro tópico para a gente discutir quando a gente tiver tempo. Isso não é discussão para se lançar no final do programa, mas tá aí, tá colocado para o ouvinte pensar na cama, como diria Joelmir Betting. Então, Grande Prêmio da Hungria, quem sabe, né? Uma boa corrida, quem sabe. Se não vai ser aquela chuva de ultrapassagem, quem sabe ali a gente não tem vários pilotos brigando pela liderança, alternância, piloto tentando, quem sabe a asa móvel. Agora é a hora da asa móvel mostrar o seu valor, né? E agora é a hora da asa móvel entrar em ação naquela reta lá da Hungria, que é a única grande reta do circuito. Mas que a gente tem um bom Grande Prêmio da Hungria e acho que vamos ter. Se não, mais ao estilo Grande Prêmio de Mônaco do que ao estilo Grande Prêmio do Canadá, do que o Grande Prêmio da Alemanha. Mas enfim, daquele tipo de corrida que mesmo com a pista não sendo tão propícia, a gente consegue ver grandes momentos de emoção e piloto arriscando, piloto tentando, pilotos estão arriscando mesmo nesse ano. Então espero que na Hungria continuem assim e a gente já volta então, né? Já tem o pré-race aí no final de semana e a gente já volta na próxima comecinho de semana também, gravando a rádio on board para mostrar pro ouvinte tudo, falar pro ouvinte tudo que tiver acontecido no Grande Prêmio da Hungria e depois tem férias, né? Aí depois a gente dá férias pro Rongru porque ele merece.
É verdade. Então vamos encerrando aqui neste feriado do aniversário do Rongru, feriado nacional.
Feriado em São Carlos.
Por que São Carlos?
Ah, é, não esqueço. Eu sempre penso que o Ron mora em São Carlos. O Ron mora perto de São Carlos.
Nem 300 quilômetros.
Enfim, onde quer que você more, Ron, feliz aniversário. E a gente espera aqui no próximo programa falando o que aconteceu de bom. E tomara que pouca coisa de ruim do Grande Prêmio da Hungria. Agradecer a todos os ouvintes que estão sempre conosco, acompanhando. E fiquem à vontade para comentar aí nos espaços que tem aí na internet, por onde a Rádio On Board for publicada. Grande abraço, Fábio Campos, Ron, a todos os ouvintes. Meu muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau.